Nesse momento, assumo as condições dos trabalhos dessa casa, em virtude que a nossa presidente teve que se retirar do seu gabinete para despachar com a visita que está chegando à nossa casa. Solicito ao nosso secretário, vereador Wilson Brits, que faça a leitura dos requerimentos, começando pela tribuna livre número 24 de 2019.
Solicitação de tribuna livre da vereadora Neraí Santos Kaufmann. Requer o uso de espaço da tribuna livre no dia 17 de 10 de 2019, às 9 horas e 30 minutos, para o senhor André Luiz Varela Pereira, a fim de explanar sobre os jogos eletrônicos, sua importância e conscientização de jovens e adultos.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Neraí. 3 minutos.
Quero dizer que o André Luiz Varela é um estudante de direito, faz faculdade em Alegrete, e veio me trazer esse assunto, e eu achei muito interessante explanar para nós aqui, vereadores, e depois, quem sabe, até uma audiência pública sobre o assunto, presidente. A gente sabe que a tecnologia está cada vez mais avançada, né? E é muito grande o número de jovens e de crianças que hoje ficam no celular, no computador, né, jogando. E aí a gente se pergunta, nós, pais, mães, avós, estamos preparados para acompanhar essa evolução? Não estamos preparados. Nós sabemos que hoje tem campeonatos, aqui o vereador Mano Gás, o vereador Carlos Delgado, são mais jovens, sabe que tem campeonatos, né, de jogos eletrônicos. Tem países que isso é tão divulgado e é tão disputado quanto o nosso futebol hoje, aqui no Brasil. Então, olha ali o vereador Brits, que joga também. Mas a gente não consegue acompanhar. O nosso neto tem 6 anos e às vezes eles vão jogar. E a gente não imagina o que esses jogos podem desenvolver numa criança. Quantas habilidades uma criança pode desenvolver através dos games, através dos jogos eletrônicos, e nós não estamos, parece que estamos assim, anestesiados com relação a esse assunto. Então, é uma coisa assim que esse rapaz veio nos falar, o André, e dizendo, né, do que um aluno pode, né, melhorar a sua aprendizagem através dos jogos. Além do lúdico, além de desenvolver outras habilidades que não só o lúdico. Então, eu acho que nós temos que ouvir esse... Por isso, peço assim, a compreensão dos colegas, e se alguém quiser se manifestar com relação a isso, né, que se manifeste, para que a gente traga o André aqui para nos falar, né, da importância na vida dos jovens, hoje na educação dos jovens, né, esses games, esses jogos eletrônicos. Nesse sentido. Muito obrigada.
Importante indicação, importante assunto para ser tratado.
Requerimento de número 292, de 2019, vereador Carlos Delgado, que requer revisão e revitalização da iluminação pública e rede elétrica da Praça do Barão do Rio Branco. Requerimento de número 293 de 2019, vereadora Neraí Santos Kaufmann, requer estudo para que o cartão de idoso utilizado para o uso de vagas no estacionamento rotativo contenha apenas a identificação do condutor, não sendo necessária a identificação do veículo, pois quem deve ser fiscalizado é o condutor.
Peço a palavra.
Está com a palavra a vereadora Neraí Kaufmann.
Senhor presidente, esse é um assunto que eu trouxe aqui para a gente tratar aqui na Câmara, porque já fui procurada mais de uma vez de pessoas, idosos, que me falam que ficaram sem carro, tinham o cartão do idoso, mas não poderiam utilizar o carro de outra pessoa, ou da firma, ou do filho, ou de um familiar, porque o cartão continha a placa do veículo, né, a identificação do veículo, então eles não podiam estacionar. E analisando bem a lei, realmente o benefício é para o idoso e não para o carro. Então, é um assunto que eu acho que deve ser analisado com carinho mesmo. E eles me convenceram de que eles, com a foto no cartão e o cartão de identificação da pessoa, ele pode sim. Inclusive, um senhor me citou um exemplo, que ele tinha uma consulta marcada aqui no centro, e que o carro da filha ficou na garagem, e ele não pôde dirigir o carro, porque o cartão, né, só continha a placa do veículo dele, né, de posse dele. Então, ele teve que chamar um táxi para vir consultar, porque não podia dirigir o carro da filha. Então, é que a gente pede que o secretário Clemente, o prefeito, né, olhe com carinho essa questão aí, e estude essa possibilidade de estender um pouco mais esse direito ao idoso.
Eu quero passar nesse momento as condições do trabalho ao nosso primeiro secretário, para que eu possa me pronunciar a respeito desse requerimento.
Assumo a condição dos trabalhos e mantenho a palavra por 3 minutos, o vereador Irani.
Obrigado, colega vereador. O meu comentário sobre esse requerimento é que o cartão de estacionamento do idoso, ele é regulado pela Resolução 303 de 2008 do CONTRAN. Então, não há possibilidade do município modificar o modelo do cartão. O que se pode fazer, e é a sugestão que eu faço, é que se faça uma indicação para a Secretaria de Trânsito, para que ela leve esse problema para a autoridade maior, que é que regula toda a questão da utilização de cartão do idoso, da pessoa com deficiência. O município não tem condição de mexer nesse cartão. Mas levar essa informação para o CONTRAN dessa dificuldade que nós temos em Uruguaiana. Eu acho que ela é meritória, a posição que a senhora está colocando. Só que dessa forma que ela está colocada aqui, nós não vamos receber informação nenhuma. Então, até para que o assunto seja provocado, que a senhora, a gente retire esse requerimento, a senhora transforme numa indicação, solicitando que os órgãos da prefeitura, que o órgão de trânsito, se comunique com o órgão central, explicando isso, aí pode ser que haja essa modificação do cartão. De outra forma, é impossível. Lhe dou a parte.
Agradeço, vereador Irani, a sua contribuição, o senhor que já foi secretário, né, de Segurança e Trânsito, e nós vamos fazer, então, retiramos o requerimento e apresentamos com forma de indicação. Perfeito. E por isso eu provoquei esse assunto aqui, né, justamente para a gente tentar ajustar isso aí, ver dessa possibilidade com o secretário da pasta.
Esse é o caminho.
Está certo.
Esse é o caminho.
Muito obrigada.
Então, tá. Coloque em votação os vereadores para a retirada do requerimento 293.
Desculpa. Antes de Vossa Excelência colocar em votação, eu preciso devolver a condição dos trabalhos.
Muito obrigado.
Então, está devolvida a condição dos trabalhos ao vereador presidente, o qual vai votar em discussão e votação.
Muito obrigado pela sua excelente participação. Então, nós temos que colocar em votação a retirada do requerimento. E os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que não concordam, se manifestem. Então, a retirada do requerimento está aprovada e a nossa colega vereadora vai transformar ela numa indicação. Gostaria que o nosso secretário continuasse lendo agora as indicações.
Indicação de número 77 de 2019. O vereador Irani Fernandes vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno desta Casa, indicar que, após aprovado pelo plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que determine o setor competente, contratação de professores com habilitação para ensinar a surdos na rede municipal de educação.
Peço a palavra para fazer um pequeno comentário.
Com a palavra, vereadora Nena Icalfo.
Quero cumprimentar o colega vereador Irani Fernandes pela indicação e fazer aqui só para lembrar, vereador, que foi criado no município, foi criado o cargo de professor, né, para atender essa necessidade. E à época, isso foi em 2012, não, antes, foi 2008, 2009, foi feito, criou-se o cargo, né, foi feito o concurso, à época era o professor Delmar Calfo, secretário, foi feito o concurso público para a área e não teve, ninguém se apresentou, né, para ocupar essa vaga. Então, tomara que agora se consiga alguém e, então, se tiver professor, né, para essa especialidade, que seja contratado de forma emergencial, não sei, o processo seletivo, né, porque é uma, realmente uma necessidade no município. O cargo já tem, né, já foi criado o cargo de professor. Tá, só para colaborar.
Muito obrigado.
Indicação de número 78 de 2019. Vereador Irani Coelho Fernandes, vem respeitosamente nos termos do artigo 155 do regimento desta Casa Legislativa, propor a indicação para que o setor competente realize as seguintes ações de inclusão social e de saúde. Primeiro, implantação de academia ao ar livre com equipamentos híbridos, junto à estratégia de saúde da família de número 4, localizada na Coab 1. 2. Implantação de equipamentos de academia híbrida nas demais unidades básicas de saúde, onde já existem academias ao ar livre.
Eu passo a palavra mais uma vez, as condições de trabalho mais uma vez ao nosso secretário para me pronunciar sobre essa indicação.
Assumo as condições de trabalho e mantenho a palavra com o vereador Irani Coelho Fernandes.
Vereador Wilson Brice, na condição de presidente, demais colegas, o posto 4 da Coab 1 vai entrar em reforma. Está precisando de entrar em reforma. Está já no planejamento que ele entrará em reforma. E nós estamos solicitando, que é uma das unidades básicas do município que não tem uma academia ao ar livre, como tem nos demais postos, digamos assim. Então, nós estamos solicitando, então, que o posto 7 não tem. Se me permite, podemos incluir também o posto 7. Muito bem.
Faz horas que eu peço. Tá. Inclui aí na Vila do Açude, que faz um tempão que eu estou pedindo.
Tá certo. Não tem, então, tá. Então, não vamos incluir. Mas como o posto ali vai entrar em reforma, automaticamente, logo após a reforma, nós já estamos solicitando que seja colocado. E também nas academias, onde já existe a academia livre, mas que não tem equipamentos que nós chamamos de híbridos, que servem tanto para pessoas com deficiência como sem deficiência, que eles sejam também introduzidos nessas demais unidades de saúde. Porque quando nós fizemos um requerimento lá, 2-3 anos atrás, já havia saído a licitação para as atuais academias livres, que não contemplava uma academia, o equipamento híbrido. Então, agora nós já estamos aproveitando para... E vamos reformular a nossa indicação, de forma que os colegas aqui indicaram, onde não tem, a gente vai pedir a instalação de uma academia já híbrida. Tá? Muito obrigado.
Retorno à condução dos trabalhos ao vereador Irani Coelho Fernandes.
Muito obrigado. Reassumo e as nossas indicações, não havendo ninguém contrário, elas serão encaminhadas ao Poder Executivo, com as alterações que foram propostas pelos vereadores. Solicito ao nosso secretário, então, que faça a leitura das moções.
Moção de número 102 de 2019. O vereador Carlos Delgado requer que seja enviada moção de congratulações e louvor à Unopar Uruguaiana pelos seus 15 anos de existência. O vereador Carlos Delgado também requer que seja enviada a moção de congratulações e louvor ao Dr. Raul Valls, por seu incansável esforço no trabalho comunitário e por seus inúmeros projetos sociais. O vereador Carlos Delgado requer que seja enviada a moção de número 105, moção de congratulações e louvor ao Colégio Marista Santana, pelos seus 115 anos de atuação na comunidade de Uruguaiana. E moção 104, do vereador Mano Gás, que requer que seja enviada a moção de congratulações ao atleta Alex Almeida Cavalcante da Silva e à Academia Bips Bastos de Jiu-Jitsu pelo primeiro lugar no Campeonato Mundial em Las Vegas, nos Estados Unidos da América.
Peço a palavra para comentar a moção, presidente.
Pode comentar. Moção número 104, de autoria do vereador Mano Gás.
Presidente, eu estava no sábado no programa do Vozes do Esporte com o Vicente Major da Maia. E ali conheci o senhor Alex Almeida Cavalcante, policial rodoviário federal, uruguaianense, que foi nos Estados Unidos representar a nossa cidade. E lá ele ganhou o campeonato mundial de jiu-jitsu aí, no campeonato World Masters Champions, em Las Vegas. E nada mais é que um reconhecimento para a nossa cidade sair daqui do final do mapa do mundo aqui aos Estados Unidos competir por nossa cidade e trazer o título de campeão mundial. Fica aí meus parabéns a este policial rodoviário federal uruguaianense que representou a nossa cidade e ainda trouxe o título de campeão mundial de jiu-jitsu. Muito e também, bem. Na mesma forma, parabenizo também ao BIP, ali, o dono da academia, onde ele executa os treinamentos aí do Alex ali, tá? Um abraço, obrigado.
As moções estão sendo também ratificadas pelos partidos, pelas bancadas que têm assento nessa casa. Então as moções serão encaminhadas a quem de direito.
Eu gostaria de usar
uma palavra. E o
para
vereador.
Do vereador Mano Gasto.
O vereador.
Discordar por uma questão.
Wilson Brits, está com a palavra.
O vereador disse do fim do mundo, eu acho que é o início do mundo. Que,
início do mundo.
Que, assim como pode ser lá, pode ser aqui o nosso também.
Muito bem. Corta a palavra do vereador Wilson Brits. Muito bem. Agora, solicito ao nosso secretário que faça a leitura dos convites.
Convite de número 127. Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vossa Senhoria a fim de apresentar o projeto de mãos dadas com a comunidade, desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Uruguaiana e seus respectivos setores. Vai ser na Escola Caíque, no dia 14 de setembro, a partir das 9 até às 14 horas.
Sábado.
Convite da União dos Legislativos da Fronteira Oeste, a UFRO, está convidando para que na cidade de Quaraí, no dia 13 de 9 de 2019, na Câmara de Vereadores de Quaraí, onde estaremos reorganizando a UFRO, deliberaremos sobre o dia sobre a eleição da diretoria e outros assuntos, tais como referentes aos cortes de verbas de universidades federais e institutos Farroupilha, além de saúde e segurança. Assim, gostaríamos muito de contar com o vosso apoio. Vereador que subscreve o convite, Mário Augusto Teixeira dos Santos.
Será às 10 horas, não está aqui o horário, mas será às 10 horas da manhã. Colocamos em votação os convites. Os convites estão em votação, não havendo voto contrário, os convites estão aprovados. Na sequência, solicito ao nosso secretário que faça a leitura das matérias do expediente.
Será encaminhada às comissões técnicas da Casa em regime de urgência o projeto de lei ordinária de número 87 de 2019 do Poder Executivo, que cria os cargos de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias na forma que menciona. Justificativa. Encaminho a apreciação desse grande Poder Legislativo o incluso projeto de lei de número 87 de 2019, que cria os cargos de agente comunitário de saúde e de agente de combate a endemias, na forma que menciona. Importa destacar que a criação de ambos os cargos viabilizará a realização do competente concurso público para, mediante provimento efetivo de servidores vinculados à Secretaria Municipal de Saúde, atender a pleno as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica, PNAB, revisadas com a edição da Portaria de Consolidação de número 2, GMMS, do Ministério de Saúde, de 28 de setembro de 2017, estabelecendo a reorganização da atenção básica no âmbito do SUS, com o objetivo de reforçar a estratégia de saúde da família, como modelo prioritário para a ampliação e a resolutividade da atenção básica, elevando o grau de responsabilidade e de autonomia das gestões locais na definição de ações que possam responder às especialidades de cada localidade, bem como aquelas voltadas que dizem respeito à vigilância em saúde. Inicialmente, vale destacar que na estrutura de atenção básica da saúde tem papel relevante no desempenho profissional e de mediação social no âmbito da estratégia da saúde da família, sendo sua atuação voltada exclusivamente ao SUS. Suas atividades estão concentradas na prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante ações domiciliares ou comunitárias, individuais ou coletivas, desenvolvida em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do setor do gestor municipal, distrital, estadual ou federal, conforme disposto na Lei de 11.350, de 5 de outubro de 2006, com as alterações promovidas pela Lei de número 13.595, de 5 de janeiro de 2018. De igual relevância e atuação dos agentes na estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental, cuja execução de atividades de grande complexibilidade envolve planejamento, supervisão, coordenação e execução de trabalhos relacionados com os processos do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde. Eles têm como atribuição o exercício de atividades de vigilância, prevenção e controle de doenças e promoção da saúde, desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS e supervisão do gestor de cada ente federado, observada a legislação supracitada. Já no que se refere à supervisão, trata-se de uma atividade que permite o acompanhamento da execução das ações e a sua qualidade, maximizando os recursos disponíveis e realizando as adequações necessárias, de maneira a contribuir para que os objetivos traçados sejam alcançados. Por intermédio da supervisão, é possível monitorar aspectos essenciais ao trabalho de campo, tais como a utilização de insumos, o cumprimento do horário e do itinerário, bem como a produtividade do trabalho, a estrutura de supervisão ao trabalho de campo proposta para o gerenciamento de controle vetorial. Prevê duas categorias de supervisor, o geral e o de área. Para cada 10 agentes de controle de endemias, está previsto um supervisor de área. E para 5 supervisores de área, um supervisor geral. No entanto, nos municípios onde já existe a integração com a equipe de saúde da família, essa estrutura de supervisão pode ser adequada à nova realidade. É importante o estabelecimento de fluxos de acompanhamento, planejamento, monitoramento e avaliação sistemática de que realizam ações de controle vetorial. Diante de todo o exposto e confiante na pronta atenção desse poder legislativo e considerando ainda os consequentes providências administrativas à realização do concurso público, solicito seja o presente projeto apreciado em regime de urgência, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica do Município, subscrevendo-me atenciosamente, Prefeito Municipal Rony Peterson Copo Melo.
O projeto de lei ordinária 87 do Poder Executivo, que cria os cargos de agente comunitário de saúde, de agentes de combate às endemias, será encaminhado as comissões técnicas da nossa casa parlamentar. Há também a justificativa de ausência, justificativa número 14, Dr. Fernando Tarragô justifica sua ausência nas reuniões das comissões permanentes no dia 9 de setembro de 2019. Correspondências recebidas a diversos, ofícios 378 a 3 e 373, 2019, correspondências expedidas ao Executivo, ofício 405 a 417. Assim cumprimos nosso objetivo. Passamos ao período das comunicações.